בעזרת השם, דף ל"ח, סטרג'י פסחים. הסתרו דף ל"ז עמוד ב', דף ל"ז אוברסום, התסר ניאנג' באש פרסים, אנוש מפרה ודלינה. אמר אבסי. Começando um novo assunto, porém uma extensão do que vimos da Flamedvav, com relação ao Maser Sheni. Fala agora, Maravasi, Fudra Vasi. E Sashen Maser Sheni, uma massa de Maser Sheni. Maser Sheni é o segundo dízimo, sabemos que a pessoa que tem uma produção tem que tirar algumas trumotas, oferendas para os Kohanim, alguns dízimos, o Maser Vishon, o primeiro dízimo vai para o Levi normalmente. O Maser Sheni tem uma certa espiritualidade, deve ser consumido em Yerushalayim depois da purificação da pessoa. Fala Ravasi. E Sashen Maser Sheni, a pessoa sem Yerushalayim, fez uma massa de Maser Sheni que é permitida consumir. E dever Rabi Meir, conforme Rabi Meir, a questão é: será que Maser Sheni é como os Korbanot, que é Mamon Gavoa? É um patrimônio celestial. Hashem dá permissão para a pessoa consumir isso, mas realmente isso pertence a Hashem? Não pertence à pessoa? Ou será que Maser Sheni é Mamon Bealim? É patrimônio pessoal da pessoa? Vamos ver três repercussões dessa questão na continuação. Conforme Rabi Meir, que sustenta que Maser Sheni é Mamon Gavua, patrimônio celestial de Hashem, Ptura Minachala, a pessoa que fez uma massa de Maser Sheni não tem que tirar Chala. Chala é aquela porção da massa que se dá para o Kohen. E alguma vez fica, por que não? Dever Rechamim, conforme Rechamim que sustenta que Maser Sheni é Mamon Bealim, é patrimônio particular da pessoa, Chayevet Bechala, a pessoa tem que tirar Chala também da massa de Maser Sheni, agora vou explicar. Uma repercussão, a segunda repercussão é Matzot de Maser Sheni, a pessoa fez Matzot em Yerushalayim de Maser Sheni. Dever Abimei, conforme Abimei que é patrimônio celestial, Ena Damiotse Bae de Chovatu Be Pesach, a pessoa não pode ser obrigação de Matzot em Pesach com Matzot de Maser Sheni. E agora vou explicar, ele vê Rahamim, conforme Rahamim que sustenta que é patrimônio pessoal da pessoa, e eu disse, pai, derruba tu bepesa, a pessoa sai da obrigação de matzah em pesa com essas matzot. Etrog chama de ser Sheni, uma terceira repercussão é, o Etrog em Sukkot, ele deve Rabi Meir, conforme Rabi Meir, que sustenta que Maser Sheni é patrimônio celestial, ele é o disse, pai, derruba todo Yom Tov, a pessoa não sai da obrigação de Arbat Aminim com o Etrog em Sukkot, porque não é dele. E deveria Rechamim, conforme Rechamim, que sustenta que o Maser Sheni é da pessoa, Adam Yotze, Boi de Chobato, Beom Tov, a pessoa pode ser da obrigação dos Arbataminim, com o Etrog de Maser Sheni também. E vamos explicar por que realmente temos essas repercussões da Alaha. Matkiv Laraftab, perguntou Laraftab contra Ravasi. Bishlama Issa, dá para entender o que você falou com relação a uma massa. A massa referente à Alaha de Chala. Dichtiv, porque a Torá falou ali seu terreno. A pessoa tem que tirar Chala, a porção pro Kohen da massa ali seu terreno, de nossa massa, massa do povo de Israel, Michelachem, mas se é a massa particular da pessoa, a pessoa tem a obrigação de tirar Chala, a pessoa tem que tirar Chala de algo que é patrimônio celestial, sendo assim que o família Bimir, que a massa de Maser Sheni pertence a Hashem, a pessoa não tem que tirar Chala disso. Isso dá para entender que o família Chachamim, a pessoa tem que tirar Chala da massa de Maser Sheni porque é patrimônio pessoal da pessoa. Etrognami, dá para entender também que você falou com relação ao Etrog. Dirti, como fala a Torá, Ulkachtem Lachem, pegue para vocês o Etrog. Se liga, pegue para vocês. Lachem, Mishelachem, a Torá fala, pegue para vocês algo que já é de vocês. O Etrog que já é da pessoa. A pessoa tem a obrigação de pegar esse Etrog em Sukkot. Algo que não é dele, como o Etrog de Maser Sheni, se for patrimônio celestial, não é da pessoa. A pessoa não sai da obrigação de Etrog em Sukkot, conforme Rabi Meir, conforme Rachamim, que é patrimônio particular da pessoa, a pessoa assim sabe a obrigação, isso dá para entender. Ela matzá, porque você falou com relação a matzá? Miktiv matzatrem, a Torá não fala, consumam as suas matzot, a matzá da pessoa. Falará, papo, aparentemente a pessoa pode ser da obrigação de matzot da primeira noite de Pesach, com uma matzá que não pertence a ele. E Ravasi falou diferente. Amarava. Rava responde a opinião de Ravasi. Veio tem Maravimar Barashamia. Tem que falar que Ravimar Barashamia falou essa alaha. Atia, aprendemos sim essa alaha de Magzerashava, um paralelo de duas palavras. Lechem, lechem. Um paralelo da palavra lechem. Pão. Ktivaha, esse é do que com relação a Matzot. Lechem oni. Atrás de Matzot, o pão da pobreza. Urtivata, esse é do lá com relação a Chala. Vayabachulchem ilechem haaretz. Quando vocês consumirem o pão da terra de Israel, é necessário tirar chalá. A Torá usou essa palavra lechem também com relação a matzot, também com relação a chalá. Aprendemos alachot através dessa gzera shavá, esse paralelo. Maleala, do mesmo jeito com relação a chalá mishelachem, a chalá só é tirada de uma massa lavada da pessoa. Afkan também aqui com relação a matzot mishelachem. Falarava, a pessoa se sai da obrigação de matzot em Pesach se ele consome matzot particulares da pessoa. Conforme o Meir, que as matzot de Maaser Shishi não são da pessoa, não servem como matzot mitzvah, matzot do Leilat Seder. Essa explicação do período de Rav Assi, nos três repercussões dessa halakha, se Maaser Shishi é mamon gavoa ou mamon bealim. Continua a Agmará. Leia o Messai a ler. Talvez tenha um apoio para o que Rav Assi falou de uma braita. E Sashi no Maaser Shishi, a pessoa tem uma massa de Maaser Shishi, turabi na halá, a pessoa não tem que tirar halá. De Vila Abimir, com a família Abimir, que Maaser Shishi, mamon gavoa, patrimônio celestial. Vá, Rahamim, fala Rahamim, Chayev, a pessoa tem que se tirar a cala com a família Rahamim. No apoio que Rav Assi falou. Pergunta agora a Leima Messiah. Isso é um apoio? Hainoach, isso é exatamente o que Rav Assi falou. Não tem nenhuma questão? Porque ele falou, talvez isso é um apoio. Com certeza é uma prova para Rav Assi. Ah, Rikama, isso falou o sábio que está na dúvida se é um apoio ou não para o que Rav Assi falou. Leima, talvez me deplique beisá, beanarname plique. Talvez isso que Rabi Meir e Rami estão discutindo com relação a halá, estão discutindo também com relação a etrog e matzá. Conforme Rabi Meir, a pessoa não sai da obrigação de matzá nem de etrog. Fim Rami, sim. Ou Dilma, ou talvez não. Shaneata, talvez lá com relação a halá é diferente, por isso a Breda só falou com relação a halá. Por quê? Dirtiv arisotechem, arisotechem, trezim. Que a Torá fala duas vezes a palavra arisotechem, as suas massas. O que significa isso? A escritura falou duas vezes a mesma palavra. Então a Torá exigiu que a massa tem que ser da pessoa. A Torá fala só uma vez ali seu terreno. Vossas massas, massas do povo de Israel. Poderíamos entender que são massas que a pessoa pode consumir, mesmo que não são massas da pessoa. Pode ser patrimônio celestial, que Hashem deu a permissão da pessoa consumir, como Maaser Shishi, conforme Rabi Meir, que é patrimônio celestial. E Hashem deu a permissão para a pessoa consumir. Uma vez que a Torá falou duas vezes ali seu terreno, a Torá veio falar que é necessário que a pessoa possua essa massa para estar obrigada a tirar halá. Porque com relação ao etrog, a Torá não falou duas vezes a palavra lachem, falou uma vez só. Poderíamos pensar que também me concorda que a pessoa pode sair da obrigação de etrog com o etrog de Maaser Shishi. Uma vez que a Torá deu a permissão para a pessoa consumir esse etrog de Maaser Shishi em Yerushalayim. Então não está claro? Se essa Brai tem um apoio completo que Rav Assi falou também com relação ao etrog, também com relação a matzá, que a Torá não falou duas vezes a palavra lachem com relação ao etrog, a Torá não falou explicitamente com relação a matzá, essa alahá de matzá techem, poderíamos pensar que é suficiente algo que a pessoa tenha permissão de usar para sair da obrigação de matzá, também a obrigação de etrog. Então, você me falou, leia o Messiah, ela, talvez é um apoio para Rav Assi, talvez não. A Brai está falando com relação a halá, não com relação a etrog, e também com relação a matzá. Por Rav Assi sustenta que é suficiente a Torá falar lachem uma vez, o etrog tem que ser da pessoa, para entender que a pessoa tem que possuir esse etrog para ser da obrigação de Rabat Aminim. E também com relação a matzá, é suficiente essa gzera shavá conforme Rav Assi, para falar que a pessoa tem que possuir suas matzot, e não pegar matzot emprestadas de outros, nem matzot, que Hashem dá permissão para a pessoa consumir, mas é realmente o patrimônio de Hashem. Continua. Bai Rabbi Shimon ben Lakish, uma outra questão. Mal sheetze adam edechovato bechalash Maaser Shishi b'Yerushalayim. Shimon ben Lakish desenvolve mais essa halakha com relação a matzot de Maaser Shishi, um caso mais complexo. Qual seria a halakha se a pessoa tirou halá de Maaser Shishi em Yerushalayim? A pessoa tinha uma massa de Maaser Shishi, tirou a halá em Yerushalayim. Ele tem a permissão de consumir se ele for Kohen. Agora, esse Kohen quer fazer matzot com essa halá e fazer matzot mitzvah, sair da obrigação de matzot na primeira noite de Pesach. Será que ele pode ou não? Explica a Gemara. A liba de Rabi Yose Segli lo tiba elecha. A pergunta não começa conforme o pedido de Rabi Yose Segli. Rabi Yose Segli foi o sábio que sustenta da flamedvá, que a pessoa não sai da obrigação de matzot mitzvah, como matzot de Maaser Shishi, como vimos, a Torá fala lechem oni, é o pão da pobreza, conforme Rabi Yose Segli, é como se tivesse falado Lechem Oni com Aleph, é um pão que a pessoa poderia consumir quando ele está onen. Onen é uma pessoa no primeiro dia do luto de um parente próximo a ele. Existe uma obrigação da pessoa sentar em luto pela Torá no primeiro dia. Os Ramim decretaram que a pessoa tem que sentar 7 dias em luto e pela Torá já é obrigado a sentar 1 dia, o dia do enterro. Conforme a Bíblia, a Torá fala Lechem Onen, é o pão da pobreza, ou seja, um pão que a pessoa poderia consumir mesmo na situação de Onen com Alef, que é uma situação de sofrimento, e é o luto. A pessoa não pode consumir Maser Shinim numa situação de luto. Maser Shinim é algo especial, espiritual, e a pessoa só pode consumir no momento de alegria. Para a Bíblia, a pessoa não sai da obrigação de Matzot, de Maser Shinim, uma vez que a pessoa não poderia consumir essas Matzot se estivesse em luto. Como diz o Daf Lamed Vav. Então, conforme a Bíblia Segui, a pergunta não começa. Hashta bechulin lo nafik. Se a Bíblia Segui falar que a pessoa não pode sair da obrigação de Matzot com Maser Sheni, que é chulin, não é truma, oferenda do Coeno, bechalatomi baia, existe uma questão se a pessoa vai sair com a chalá do Maser Sheni, que é mais especial ainda, com certeza a pessoa não pode sair da obrigação de Matzot com a chalá do Maser Sheni, assim como não pode sair da obrigação com o Maser Sheni, porém a questão começa ali de Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva. Rabi Akiva discutiu com o Rabi Akiva da Flamed Bav. Rabi Akiva sonha que a Torá fala Lechem Oni, o pão da pobreza, não para falar que esse é um pão que a pessoa poderia consumir em luto, e sim tem que ser um pão pobre, um pão feito de farinha e água, não farinha e meio perol, águas, sucos de frutas, vinho, óleo, por exemplo, como vimos. Conforme Rabi Akiva, a pessoa pode ser da obrigação de Matzot com Matzot de Maser Sheni. Bechulin ou denafik? Poderíamos pensar aqui, Rabi Akiva só facilitou. Se o Maser Sheni é chulin, não é algo que é truma, oferenda do Kohen. Por quê? De imitamo, yesh lain eter b'moshavot. Porque se esse Maser Sheni se impurificar em Yerushalayim, a pessoa pode resgatar esse Maser Sheni e consumi-lo fora de Yerushalayim. Conceito é, se a pessoa tem Maser Sheni fora de Yerushalayim, a pessoa pode resgatar, fazer um pidyon, transferir a espiritualidade do Maser Sheni sobre moedas. Se a pessoa tem Maser Sheni em Yerushalayim, a pessoa tem que consumir esse Maser Sheni. Não pode resgatar. Porém, vimos o Daf Lamed Vav também. Se esse Maser Sheni se impurifica em Yerushalayim, existe a permissão de resgatar esse Maser Sheni e consumir o mesmo fora de Yerushalayim. Por isso, fala Agmaram da Flamed Vav, conforme Rabi Akiva, a pessoa pode consumir Matzot de Maser Sheni, mesmo que o Torá fala Bechol Moshvoterem Tuchlu Matzot, em todos os assentamentos do povo de Israel consumam Matzot. Agmaram aprendeu que a pessoa sai da obrigação de Matzot, se ele consumir Matzot, que a pessoa poderia consumir também fora de Jerusalém, em todos os assentamentos do povo de Israel, isso excluiria o Maser Sheni, aparentemente. Do mesmo jeito que se exclui Bikurim, as primícias da produção, que a pessoa só pode consumir em Yerushalayim, ou seja, o Kohen, não fora de Yerushalayim, a pessoa não precisa da obrigação de Matzot, de Bikurim. Porém, agora falamos da Flamed Vav também. Uma vez que se esse Maser Sheni se impurificasse, poderíamos fazer o resgate e consumir o mesmo fora de Yerushalayim. Então, fala agora com a família Biakiva, a pessoa pode ser da obrigação de Matzot, de Maser Sheni. Uma vez que existe uma possibilidade de consumir fora de Yerushalayim. Mesmo que agora não se impurificou, porém potencialmente existe uma possibilidade, já é suficiente. O motivo disso, vimos na Flamedal também, que a Torá fala Matzot, Matzot, Ribá. A Torá fala várias vezes a palavra Matzot, incluindo outros tipos de Matzot, que são válidas também para a mitzvah de Matzah, como Matzot de Maser Sheni. Então fala agora a questão com relação a Halá de Maser Sheni. Kitibai lechali badirabi akiva, a questão começa conforme a pergunta de Rabi Akiva, Bechulin ou Denafik, será que Rabi Akiva só permitiu sair da obrigação de Matzah de Maser Sheni? Se é um Maser Sheni que não é Trumá, Deimetamu, Yeshtayin Eteb Moshavot, porque se assim purificar, a pessoa pode resgatar esse Maser Sheni e consumir fora de Yerushalayim também, nos Moshavot, nos assentamentos do povo de Israel. Aval Chalá, porém se é Chalá de Maser Sheni, Deimetamia, Leitla Eteb Moshavot, que se essa chalá se impurificar, tem que queimar essa chalá. É proibido consumir chalá, a oferenda do Kohen que se impurificou, ele se faz, tem que queimar. Lonafik, talvez a pessoa não saia da obrigação de Matzot com maçã de chalá de Maser Sheni. Ou seja, todo motivo que incluímos uma maçã de Maser Sheni na mitzvah de Matzot É porque esse sim purificar vai ser consumido mesmo fora de Jerusalém, através do pendão no resgate, foi agora que é halá. E se esse sim purificar tem que ser queimado, não existe nenhuma possibilidade de consumir esse matzá fora de Jerusalém. Então, no Nafik, talvez, a pessoa não pode ser de obrigação de matzá com matzá de halá de matzá de xini. Ou Dilma, ou talvez, Amrinan Ho'il. Talvez poderíamos falar Ho'il, já que, ou seja, poderíamos falar que potencialmente essa matzá poderia ser consumida fora de Jerusalém. Na prática não pode, mas potencialmente poderia. Ho'il, uma vez que veir lokara le Hashem, que se a pessoa não tivesse designado essa halá, veitame, se simplificasse, itla eted moshavot, poderia ser consumido fora de Jerusalém, também talvez do pidão, no resgate, venafigba, a pessoa poderia sair da obrigação de matzah, com essa matzah de Maser Sheni, hashtanam inafik, agora também, mesmo que a pessoa designou essa matzah para ser halá, na prática não pode ser consumido fora de Jerusalém, porém potencialmente, essencialmente poderia. Não existe nenhuma obrigação de tornar essa matzá específica halá. Sendo assim, poderíamos sim sair da obrigação de matzá com essa halá de Maser Sheni, se potencialmente essa matzá poderia ser consumida fora de Jerusalém. Por acaso não pode, mas essencialmente sim poderia. Essa é a questão. Conforme essa versão da Gemara, a Gemara não responde. Porém, fala Gemara, e cadê? Tem uma outra versão dessa pergunta. Essa questão, se a pessoa sai da obrigação de matzah com matzah de halá de Maser Sheni, a pergunta também não começa. Com certeza, conforme essa segunda versão, falamos ho'il. Uma vez que a história dessa matzah poderia ser diferente, não sendo halá, então já é suficiente para validar essa matzah. Que tibayelecha, a pergunta só começa numa outra situação. Halá lakuach bekesef Maser Sheni, um caso mais específico, mais complexo. Você acha que de um Kohen comprou halá, halá de Hulim, não halá de Maser Sheni. A porção que alguma pessoa tirou de sua massa, o Kohen comprou essa massa, porém comprou com dinheiro de Maser Sheni. Ou seja, em certa situação, a pessoa fez um resgate do Maser Sheni, transferiu a espiritualidade do Maser Sheni para moedas, usou essas moedas para comprar halá. Agora, já varia. Existe uma questão, será que a pessoa que fez o resgate do Maser Sheni transferindo a espiritualidade para o dinheiro, tudo que ele compra com esse dinheiro vira Maser Sheni? É necessário que consumiria em Bruxalai. É uma questão se a pessoa pode voltar a resgatar essas segundas frutas ou alimentos que ele comprou com esse dinheiro do resgate. É uma questão com relação a isso, agora vai explicar. Aquela pessoa que aceita a obrigação de matzah com a halá que foi comprada com o dinheiro do resgate. Conforme Rahamim, a pergunta não começa. Por quê? Rahamim fala que a pessoa pode sim fazer um resgate das frutas que foram compradas com o dinheiro de um resgate também. Sendo assim, Rahino Maser é a mesma coisa do que Maser. Essas segundos alimentos, no caso Matzot, é a mesma coisa do que Maser Sheni, porque foi comprado com o dinheiro do resgate, virou Maser Sheni, e poderia ser resgatado outra vez se se purificou em Yerushalayim, e pode ser consumido fora de Yerushalayim, conforme Rabi Akiva, a pessoa pode usar essas matzot para as matzot mitzvah. Isso que seja halá, não impede a pessoa de usar essas matzot como matzot mitzvah. O Kohen pode usar matzot de halá no Leila Seder. Como vimos que em relação às leis de matzot de Trumá, o Kohen pode usar também matzot de Trumá no Leila Seder como matzot mitzvah. A pergunta só começa ali vai ter a Biudá. Conforme o plano de Abiudá, de Amaricavê. O plano de Abiudá é diferente já. Ele fala aqui, temos que enterrar algo que se impurificou de Maser Sheni, que foi comprado com o dinheiro de um resgate. Ou seja, a pessoa que tem alimentos de Maser Sheni, certas pessoas podem fazer o resgate. O dinheiro vira sagrado, a espiritualidade de Maser Sheni. A pessoa comprou matzot, no caso, essas matzot viram matzot de Maser Sheni. Fala Rabi Yudá, se essas matzot se impurificarem, a pessoa tem que enterrar essas matzot, não tem nenhum uso. É proibido consumir matzot de Maser Sheni, que se impurificaram. A pessoa não pode fazer o resgate, nem fala Rabi Yudá. Diferente de Rahamim, o motivo de Rabi Yudá é que a Bíblia sustenta que a espiritualidade de algo que foi comprado com o dinheiro de uma ser chinês que foi resgatado é uma espiritualidade mais fraca. Sendo assim, essa espiritualidade não tem tanta intensidade assim para ser resgatada outra vez. E com esse dinheiro comprar outros alimentos, e os outros alimentos vão virar uma ser chinês. Fala a Bíblia, não. Ao menos que a espiritualidade é algo comprado com o dinheiro de um resgate, já é uma espiritualidade mais fraca, não pode ser transferida para outros alimentos através do resgate. Sendo assim, o resgate não funciona. Se essas matzot se purificarem, a pessoa tem que enterrar essas matzot, não pode fazer outro resgate. Se não pode fazer outro resgate, talvez a pessoa não pode usar essas matzot. Por ela ser, é tudo conceito que é permitido usar matzot de uma série chenia, porque se se purificassem, a pessoa podia resgatar isso e consumir fora de Yerushalayim. Agora a pessoa não pode consumir isso fora de Yerushalayim, porque a pessoa não pode resgatar essas matzot de Maser Shini, que foram compradas com o dinheiro do resgate, que foi melhor de Udá. A prova desse conceito, entra como fala a Mishnah. Halakuach bekesef Maser Shini. Alimentos que foram comprados com o dinheiro de Maser Shini. Shenitma. Esses alimentos, que também são Maser Shini, e se impurificaram. Ipadê. Fala na cama, a pessoa pode resgatar também esses alimentos que foram comprados com o dinheiro do resgate anterior. Rabi Udá Omer, Rabi Udá discute e caveira, você tem que enterrar esses alimentos. Não tem nenhum uso. Para explicar mais qual é a questão. Minha Amrina, será que falamos Ho'il? Falamos aqui talvez esse conceito de Ho'il, já que a história desse alimento poderia ser diferente, em potencial. Ho'il ve'il olakuah ha'ave, já que essas matzot poderiam não ter sido compradas com o dinheiro de um resgate, de um pidyon. E sim, poderiam ser matzot de Maser Sheni. Se fossem matzot de Maser Sheni e se impurificassem, a pessoa poderia fazer o resgate e consumir fora de Yerushalayim. Sendo assim, poderíamos sim usar essas matzot como matzot mitzvah. Porém, agora é halá. Se fosse Maser Sheni que se impurificou, sendo halá, a pessoa não pode consumir isso fora de Yerushalayim, como vimos. A pessoa tem que queimar halá. A pessoa não poderia usar essas matzot como matzot mitzvah. Porém, agora fala um outro oi. Veoir, e já que velokara ale Hashem, tem uma possibilidade da pessoa não ter designado essas matzot como halá. A gente não é obrigado a designar essas matzot em específico halá, com certeza. Uma vez que a história dessa matzot poderiam ser outras, não ser halá também. Veitame, e se for só matzot de Maser Shini, e se impurificarem, e excluetem e moshavot, a pessoa poderia consumir essas matzot fora de Yerushalayim, através de um pidyon, um resgate. Venafik be, a pessoa poderia sair da obrigação de matzot com essas matzot no Lila Seder. Hashtanami também agora, que também é halá. E também é matzot compradas com o dinheiro do resgate de uma sechine, que não pode ser resgatado. Venafik be, é suficiente que em potencial, em essência, essas matzot poderiam ser consumidas com matzot mitzvah para sair da obrigação de matzot mitzvah no Lila Seder. Falamos duas vezes o conceito de oi. Podemos mudar a história de dessas matzot por dois motivos. Ou Dilma, ou talvez não, Hando e Lambrina. Talvez o máximo que falamos é, talvez a história dessas matzot poderiam ser diferentes uma vez só. Treu e Lambrina, porém já é demais falar aqui. Talvez essas matzot poderiam não ser halá, e talvez essas matzot poderiam não ser com base com o dinheiro de Maser Sheni. Sim, matzot de Maser Sheni já é demais. Mas que um oil depende do outro, não faremos os dois oil ao mesmo tempo, já é demais. Nesse caso, não pode sair da obrigação de matzot mitzvah, mas só matzot de halá, que foi comprada com o dinheiro de Maser Shini. Qual seria a resposta? Amarava falou, Rava, mistabra, pela lógica, shema ser rava. Fala Rava, que pela lógica é a mesma coisa, a halakha de matzot de Maser Shini, e alahá de matzot que foram compradas com o dinheiro de Maser Shini, mesmo que matzot de halá, que foram compradas com o dinheiro de Maser Shini, é a mesma coisa. Falava, não faz sentido diferenciar aqui, as matzot de Maser Shini vão ser permitidas, e as matzot de algo mais fraco do que Maser Shini, algo comprado com o dinheiro de Maser Shini, vai ser proibido. Não faz sentido falar isso. Isso foi comprado com o dinheiro de Maser Shini, é uma extensão do Maser Shini. Se o Maser Shini é permitido, consigo uma extensão do Maser Shini. No caso, matzot compradas com dinheiro do resgate também não está permitido, falarava a pessoa sem sair da obrigação de matzot mitzvah. Fala Gemara, halotoda. Fala Gemara, halotoda, o Rigi Kenazir. Mishnah fala um outro caso, quais são os pães de Todá e os bolinhos do Nazir. Caso a pessoa que traz um Korban Todá, vimos esse conceito também algumas vezes, tem que trazer 40 pães junto com o Korban Todá. 30 pães de matzá, de 3 tipos diferentes, e um tipo, 10 pães de hametz. Porque que é Nazir? Um Nazir que prometeu não consumir vinho no processo do período, não se impurificar, ele tem que trazer o término desse Nezirut, desse período, um El Shelamim, um carneiro de Shelamim, e tem que trazer também pães, 10 matzot, junto com o Korban. Sei que a pessoa pode usar essas matzot do Korban Todá, ou as matzot do Nazir, para o Leila Seder, a gente vai falar que não. Pergunta na Minara, Emílio, qual é a fonte disso, que a pessoa não pode usar essas matzot, não é Hametz? A Maraba fala, Raba de Amarca que falou o passo. Viramos a página. O Shmartem et Matzot. Cuidem das matzot para não fermentar. Com certeza temos que cuidar das matzot para não fermentar. Porque a Torá falou que temos que cuidar das matzot. Amra matzah mishtameret leshem matzah. Vamos explicar qual é a matzah que a pessoa pode usar no Leila Seder. Só uma matzah que foi cuidada em nome de ser matzah mitzvah, matzah do Leila Seder, serve como matzah mitzvah. E a titazo, excluímos essas matzot de halot. Todá, porque que nazir, shem mishtameret leshem matzah. Que a pessoa que assou essas matzot não pensou em cuidar para não fermentar, para o caldo de matzot mitzvah. Eu lexumo zelva, a pessoa pensou em não deixar fermentar para trazer um korban. Sendo assim, falando no lishma. Lishma significa uma intenção da pessoa preparar essas matzot em nome. Lishma da matzot mitzvah, não em nome do korban. A Torá exigiu que o shimur, cuidar das matzot, tem que ser lishma, em nome das matzot mitzvah. Isso não se aplica com relação a matzot de halot, todá, e dos rikike nazir, os bolinhos do nazir. Essa que eu dirá, Rav Yosef tem uma outra fonte. Rav Yosef amava Rav Yosef, amar Kra falou o passo. Shivati amim matzot tochel. A Torá fala, 7 dias de Pesach consumo matzot. Não existe uma obrigação de consumir matzot nos 7 dias de Pesach. Porque a Torá falou, consumo matzot 7 dias de Pesach, não existe essa obrigação. Explica, Gmara, matzá nechel de Shivati amim. Qual matzá é válida para o Leila Seder, fala Gmara? Uma matzah que a pessoa poderia consumir nos 7 dias de Pesach. Yatzitazu, excluímos essas matzot. Halot Todá, que nazir, shenan erhe de Shivat Yamim. Que a pessoa não pode consumir essas matzot nos 7 dias de Pesach. Essas matzot têm a mesma espiritualidade do que o Korban. Ela leão vai lá e a pessoa só pode consumir esses pães, no caso matzot, do dia do sacrifício. E a noite seguinte, como o Korban, como o Korban Todá, como Ela Shelamim, do Nazir. Então você pode consumir no dia do sacrifício e na noite seguinte. Também com os pães é a mesma coisa. Sendo assim, quando a pessoa assa as matzot em nome do Korban e mesmo assim em nome das matzot mitzvah, a pessoa quer usar essas matzot para as duas coisas ao mesmo tempo, isso já invalida essas matzot para não ser matzot mitzvah. O mesmo que a pessoa, quando estava cuidando dessas matzot, pensou em consumir elas no dia do sacrifício e na noite seguinte. A pessoa não pensou em consumir em qualquer um dos dias de Pesach. Ou seja, mesmo que a pessoa assa matzot para o Leila Seder, essas matzot poderiam ser consumidas nos 7 dias de Pesach. Consequentemente, a pessoa fez matzot para Pesach. Por isso, a pessoa fez matzot para o sacrifício. E também para as matzot mitzvah. A pessoa não fez as matzot para Pesach. E só para a primeira noite de Pesach. Aparentemente, a pessoa trouxe o sacrifício na véspera de Pesach. E vai consumir os pães na véspera de Pesach. E na noite de Pesach, as matzot, sendo assim, essas matzot não são exclusivamente para Pesach, por 7 dias de Pesach, e essas matzot são em várias para o Leila Seder. Para o Jiravi, você é um pouco diferente da opinião de Rabba. Rabba fala que se a pessoa teve a intenção de fazer as matzot para o Korban e não para as matzot mitzvah, essas matzot não são válidas com relação a matzot mitzvah, as matzot do Leila Seder. Você fala, além, mesmo que a pessoa teve a intenção das duas coisas ao mesmo tempo, também matzot mitzvah, também as matzot do sacrifício se invalida as matzot para o Leila Seder. Tanekabatei de Rabba tem uma prova de uma braita para Rabba. Tanekabatei de Rabbi Yosef tem uma braita que apoia o que Rabbi Yosef falou. Tanekabatei de Rabba, a braita que vai como Rabba. Yachol yetze yedecho bato bechalot todá urhike nazir. Será que a pessoa pode usar essas matzot dos sacrifícios para matzot mitzvah? Talmud Lomar, a Torá falou que não. Ushmartem et ha matzot, cuidem das matzot. Matzah mishtamer leshem matzah. pessoa tem que usar matzot do Leilat Seder, que foram cuidadas em nome de ser matzá do Leilat Seder e atzazu, isso exclui essas matzot dos sacrifícios. Shinam ishtamet l'shem matzá, que a pessoa não cuidou para não fermentar em nome das matzot mitzvah, ela l'shum zebach, e sim em nome do sacrifício. Como o Rabba falou exatamente. Tem a cabra de Rabi Yosef, uma brada como Rabi Yosef, e a cholet se adam edei chobatot bechalot toda hora que quer nazir, mesma questão, você quer a pessoa pode usar esses matzot dos sacrifícios para matzot mitzvah. Talmud Lomar fala tudo aqui não. Shivat temi matzot tochelo. Sete dias de Pesach consumo matzot. Explica, como era matzah nechelet de Shiva? É só se a pessoa teve a intenção de fazer as matzot para Pesach, para consumir em algum dos sete dias de Pesach, é tzazu, e se exclui essas matzot dos sacrifícios, sheina nechelet de Shiva. Que não é consumida nos sete dias de Pesach, forçosamente, ela leiom balaila, só no dia do sacrifício, no caso a véspera de Pesach, e a noite de Pesach. Então não foram matzot feitas para Pesach, e sim, exatamente para a noite de Pesach, e não é válido como matzot mitzvah. Essa é a pergunta de Rabbi Ravi Yosef. Porém, pergunta agora, vetei puklei. Por que Rabbi Ravi Yosef trouxeram um psukim com relação a essa halakha? Poderíamos aprender de outro passo. Milechem oni. O escritor falou que a matzah é o pão da pobreza. O que você aprende dessa halakha que a matzah é o pão da pobreza? Mishinechal be'aninut, conforme Rabbi Yosef li, como vimos anteriormente, é como se eu tivesse falado lechem oni com alef, é um pão consumido mesmo na situação de luto, de aninut, ou seja, isso exclui maser sheni, por exemplo, que não pode ser consumido quando a pessoa está no primeiro dia do luto, que é a tzaze, excluímos também as matzot de halot todá, de kikenazir, shenon lechal be'aninut, a pessoa não pode consumir essas pães, matzot, de sacrifícios, quando a pessoa está no primeiro dia do luto, no dia do enterro, assim como a pessoa não pode consumir o sacrifício no primeiro dia do luto, também não pode consumir os pães, excluiríamos, por consequência, as matzot de halot todá e kikenazir, do pasuk de lechem oni, porque Rabi e Abisã procuraram outros psukim. Ela disse assim, rapaz, você pode consumir esses pães quando está alegre, não em luto. Rabi Akiva. Rabi Abisã funciona como Rabi Akiva de Amar Ani. A Torá fala, lechem oni, porque não escreveu Ain Vav Nun Yud, oni. A Torá escreveu lechem ani. Se lê pela tradição lechem oni. Fazer bem aqui, a Torá pensa em falar que tem que ser um pão pobre e não matzah shirah. Tem que ser um pão, ou seja, uma matzah de farinha e água e não matzah shirah com farinha e vinho, farinha e óleo ou outros sucos de frutas. Conforme a Bíblia aqui, não temos essa halakha de lechem oni, que tem que ser um pão que pode ser consumido be'aninut, quando a pessoa está enlutada. Por isso a Bíblia aqui inclui o matzot de maser shini. Como Rabi Akiva, incluiríamos também o matzot de halot todá e kikenazir, dos sacrifícios. Por isso, Rabi e Rabi Yosef excluíram essas matzot por causa dos outros psukim. Porém, pergunta agora, vai ter ipuklei? Poderíamos aprender essa halakha de outro pasuk. Davale matzah shirah, que as matzot dos sacrifícios são matzah rica, matzah shirah. A pessoa mistura a farinha da matzah, ou do hametz, com água e também azeite. É uma matzah rica, uma matzah feita de farinha e azeite também. E Rabi Akiva aprendeu que não podemos usar para a matzot mitzvah, matzah shirah, matzah rica. Porque Rabi Akiva precisa usar outros psukim para isso. Amar Shmuel Bar Avi Yitzchak falou o sábio, revi'it, a pessoa tem que colocar um revi'it, 86 ml de azeite, um mitchaleket lekam achalot. Essa quantidade para alguns pães. Sendo assim, não tendo uma quantidade considerável de azeite, para ser chamada de uma matzah shirah, uma matzah rica, a pessoa coloca um revi'it para algumas halot, algumas matzot, a pessoa tem uma quantidade muito pouca de azeite em cada matzah, não é uma matzah rica, matzah ainda lechem oni. Por isso, Rabi Yosef é a primeira matzah halakha de outros psukim, que não podemos usar essas matzot dos sacrifícios para matzah mitzvah. Pergunta, vetei puklei, deinan echalot, bechol moshavot, poderíamos aprender essa halakha de outro conceito, que essas matzot de sacrifício não podem ser consumidas fora de Jerusalém, bechol moshavot, de todos os assentamentos do povo de Israel. Assim como excluímos uma matzah de bikurim, que não pode ser consumida em todos os assentamentos do povo de Israel, excluiríamos também as matzot, os sacrifícios que só podem ser consumidas em Yerushalayim. Porque Rabi Yosef deve procurar outros psukim para isso. Amar Yish Lakish, Amar Yish Lakish, Zotomeret, se vê daqui, חלות תודה וכי כנזיר נאכלים בנוף וגבעון. צבדקי, כי אז חלות תודה יוס פייס דו נזיר, פודם סר קונסומידה נא תאודיה, אין נוף אין גבעון. Ou seja, no momento que o Mishkan, o tabernáculo, estava em Nof in Giv'on, um lugar fora de Jerusalém, era permitido consumir os sacrifícios em toda a terra de Israel. Antes da construção do primeiro templo, essa era a Halakha. Depois da construção do primeiro templo, só é permitido consumir os sacrifícios no máximo em Jerusalém. E alguns sacrifícios só na Hazara. Então, fala isso aqui. Uma vez que originalmente, quando o Mishkan estava em Nof in Giv'on, lá estava o Mizbeach principal, era permitido consumir os Halot Todah e os Lekikenazir fora de Jerusalém também. Então, por isso, é assim considerado que você está consumindo algo, um Behomosh Votehem, que pode ser consumido em todos os assentamentos do povo de Israel, uma vez que originalmente era permitido isso. Falar isso aqui, Zotamel, você vê daqui que era permitido consumir esses pães fora de Jerusalém também. Ou seja, existe uma questão com relação a isso. Existe uma questão em uma serra de Megilá da Teta Mudbet, o primo de Rabi Shimon não é assim. O primo de Rabi Shimon é que não sacrificaram nenhum Korban Nedavá, nenhum sacrifício voluntário que a pessoa escolhe trazer em certo momento, em Nov in Givon, só no Bet HaMikdash. Como Rabi Shimon, só traziam sacrifícios obrigatórios, Korban Chová, como Hatat, sacrifício de perdão, ou Tamid, sacrifício diário, que é uma obrigação, mas não Korban Shlamim, não Korban Todá, que são um korban voluntário. A pessoa pode trazer em qualquer momento esses korbanot. Ele fala, deixa que se vê aqui diferente de Rabi Shimon, conforme de Abba e Rabi Yosef. Sendo que os pães e os sacrifícios são sim consumidos fora de Jerusalém naquela época, e pela teoria poderíamos sim usar esses matzot do sacrifício para matzot mitzvah, por isso fala Rabi e Rabi Yosef, que não podemos por causa desses psukim que vimos anteriormente. Última bratanya, uma braita. Amar Abilai, falou Rabi Lai com relação a esse assunto que vimos anteriormente. Shalte Trabeliezer, eu perguntei para Trabeliezer. Mal Shetze Adam Bechalot Todah Urikikenazir. Qual seria a Alahá para a pessoa usar Matzot dos sacrifícios para Matzot Mitzvah em Pesach? Amar-lhe, falou Trabeliezer, lo chamate. Eu não escutei essa Alahá. Bate Veshalte Lifnei Rabi Yoshua. Eu fui perguntar para Rabi Yoshua. Amar-lhe, respondeu Rabi Yoshua. Reamru, os sábios já falaram Chalot Todah Urikikenazir. Se a pessoa fez esses pães para os Korbanot, Shassam Leatzmon, para ele próprio trazer esses pães para os korbanot, ele anda meio cedo bem, a pessoa não pode dar essas matas só para o Lila Seder. Lim Korbashuk, se a pessoa fez esses pães para vender, para outros usarem como matas dos sacrifícios, e eu cedo bem, se a pessoa ficou com alguma matzá e não vendeu, a pessoa pode usar essas matas só para o Lila Seder. E agora eu vou explicar o motivo dessa diferença na continuação. Shebat Verziti Dvarim Lifner Abeliezer. Quando Rabi Lai voltou e falou o que Rabi Yoshua disse para Rabi Eliezer, amar-lhe. Rabi Eliezer falou para Rabi Lai, Brit, ele jurou, Hen hen advarim shenemru lo le Moshe b'Sinai. É exatamente isso que Moshe Rabino escutou de Hashem, Itbarach no Har Sinai, no Matan Torah. Mas ele concordou com isso e falou que isso é uma Malachá le Moshe b'Sinai. Malachá que recebemos de Moshe Rabino e não é necessário explicar. E cadê? Tem uma outra versão que a Beleza respondeu. Brit? A Beleza exclamou, jurando, Enen advarim shenemru le Moshe b'Sinai? Será que foi isso que Moshe Rabbeinu escutou direto de Hashem no Har Sinai, no Matan Torah? Velo ta'am abai? Não é necessário que a Beleza explique qual a diferença a pessoa fez para si própria ou fez para outros? Se a Beleza não gostou e não entendeu nenhuma diferença entre a pessoa fez esses matzot para si próprio ou para outros consumirem essas matzot junto com os sacrifícios. Tem uma diferença entre as duas versões, se a Beleza concordou ou não. Vetar Mamai, qual é realmente o motivo de Rabi Yoshua para diferenciar? Amar Abba explicou Rabba, Kol Lashuk Imruchim Imlach. Se a pessoa faz essas matzot para vender para outros, a pessoa se consola. Amar ele fala, Imizdava Mizdava, se eu conseguir vender, muito bem. E lomes dava, se eu não conseguir vender, eipuk beu ana. Se eu não conseguir vender, e precisa estar antes de Pesach, eipuk beu ana, eu vou usar essas matzot para o meu seder, para as minhas matzot mitzvah. Isso é a pessoa que está preparando as matzot dos sacrifícios para vender para outros pensa. Se sobrar algumas matzot, eu vou usar para matzot mitzvah. Se resulta que a pessoa está na dúvida se a pessoa vai conseguir vender ou não esses matzot. Se a pessoa não vai conseguir vender as matzot, é como se a pessoa tivesse tido a intenção única de usar esses matzot para a matzot mitzvah. Ou seja, a pessoa, no momento que não consegue vender, naquele momento se fixa a sua intenção e se esclarece retroativamente qual foi sua verdadeira intenção no momento do preparo dessas matzot. Esclarece retroativamente que a pessoa teve a intenção de fazer essas matzot para si próprio no seu seder. Através do conceito de brirá, como já vimos, o conceito de brirá é um esclarecimento retroativo que a pessoa está na dúvida e depois se esclarece no futuro qual foi sua intenção original. Sua intenção verdadeira no momento do preparo foi realmente para fazer as matzot para si, para o matzot mitzvah, no momento que a pessoa não conseguiu vender para outros. Se falar que amanhã, eu deixei amanhã um novo daf com novos conceitos, uma nova Mishnah. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.